Programa Ponto de Vista.
Nós estamos falando do Estúdio 2 da Rádio Coração, na cidade de Dourados, lembrando que o nosso estúdio principal está na cidade de Itaporã. Aqui é o programa Ponto de Vista, neste sábado falando sobre o carnaval, né, e o seu desdobramento. E queremos lembrar, portanto, né, da nossa programação também religiosa, sobretudo do Carnaval com Cristo, que começa hoje às 3 horas, às 15 horas, né, e vai até terça-feira, com uma programação bastante vasta. Certamente você vai ouvir também, quem for na em algumas paróquias, também vai ouvir esta programação. Rosimeire, nós, lembrando aqui do Carnaval, parece que há uma ânsia grande nesse tempo do carnaval, né? Tem gente, se não brincar, morre. Se não pular, se não pular 5 dias sem parar, né? Parece que vai morrer. É. Né?
E meio que uma disputa, né?
É, tem gente que morre depois, porque depois de tanta folia, né? O que se deve, né? Porque tem gente que passa o ano todo. Pensemos nas escolas de samba. Tem gente que deixa de comer para comprar uma fantasia.
Com certeza, né?
O que é que acontece, né? Existe uma histeria coletiva para esse período?
É mais ou menos por aí, né? Primeiro eu queria mandar meu abraço para o Val, né? Agradecer pelo carinho dela, pela Valquíria e a toda a sua família, a Elza, o seu Luiz, está nos ouvindo também. Então, existe esse fator cultural, a gente fica muito em cima dos fatores culturais, né? Mas antes do Brasil, antes de existir a colonização no Brasil, não existia também, né? É claro que para nós que estamos aqui mais aqui no centro-oeste, né, e no sul do estado, que não tem essa tradição muito de carnaval de rua, que eu me lembro de carnaval de Dourados, eram alguns clubes e o resto era pescaria, todo mundo viajava, né? Talvez para nós a gente não compreenda muito bem, né, essa fissura pelo carnaval, e é isso mesmo. Você conversa com o pessoal no Rio e outros estados, eles dão a vida por isso, eles param a vida deles, literalmente. Né? Param. Eles não têm dinheiro para fazer uma consulta médica, mas têm dinheiro para pagar a fantasia em todos os... Né? Então, eu vejo que essa questão de valores mesmo, padre, no sentido do que é a vida para você, o que significa. Talvez são pessoas que elas tenham vazios ou frustrações, então elas tendem a colocar, pelo menos em algum momento da vida delas, algum significado, alguma situação que possa significar talvez toda a existência, né? Então, eu preciso investir nesse momento, que para mim é minha vida. Eu morro, assim, inclusive as atrizes agora começam a se pegar no tapa para ser rainha de bateria, sendo que na comunidade, se a gente for pegar mesmo a história de samba, é muito bonito. Se você olhar a história de samba, as próprias alas, enfim, sim, infelizmente existe muito dinheiro ilícito envolvido nisso, dinheiro público envolvido nisso também, né, que deveria estar sendo colocado para a população. Mas quando a gente vê a história...
Existe dinheiro até de ditador africano.
Exatamente.
Né? 10 milhões, ditador, só porque conta um pouco a história da nação, né?
Exatamente. Uhum. Então, assim, como eu disse, é poder, é o dinheiro. Então, assim, é isso que conta. Então, às vezes, é muito bonito. Então, na história da comunidade, né? Na história das comunidades, tanto lá no Rio e também que fazem parte das escolas de samba, a passista, ela tem uma... tem um porquê dela estar ali, né? O próprio porta-bandeira, enfim. E a madrinha de bateria, que hoje está sendo disputada por essas modelos que são fabricadas. Que modelo do que eu não sei ainda, não consegui entender, né? Atrizes e que brigam por esse status. Essa exposição excessiva da figura feminina, não é? Até mesmo... eu queria fazer uma observação assim sobre a questão do próprio uso do preservativo. Você está... para lá de Bagdá, e aí você vai lembrar que você tem que usar. Eu me lembro uma época que saía a Secretaria de Saúde distribuindo preservativo na madrugada, e o povo fazendo balãozinho, né? Porque,
sim,
né? E a gente precisa se cuidar também com a questão das doenças, que são das doenças transmissíveis, né? Que pela questão da sexualidade. A própria AIDS que está aí, né?
E que aumentou nos últimos anos, né?
Principalmente com jovens,
com tanta campanha, com tanta camisinha,
aumentou mesmo assim, porque os jovens e principalmente os idosos, pelo uso do próprio Viagra, né? E a gente não pode deixar essas situações colaterais sem refletir. Mas eu vejo muito isso, padre, assim, ele tenta buscar, talvez aqui é uma análise muito superficial, que claro. Eu estou tentando, né, localizar isso. Então, eu preciso buscar um sentido para a minha vida. Então, assim, o resto tudo para. O resto a gente corre atrás, mas assim, aí você corre atrás um ano inteiro, mas até porque eu convivi com uma pessoa do Rio, que ela a vida dela, tem outros que vêm do Rio, de São Paulo, que moram aqui, que eles, no período de carnaval, eles vão para lá. Eles não têm dinheiro para visitar um tio, um avô, alguém que está com problema de saúde lá. Mas no período do carnaval, eles vão para lá para poder usar a fantasia para sair naquele dia na escola de samba. E aí a gente tem visto essa conotação também com os nossos jovens. Se eu não for a essa festa, mas você vai ter outras, né? Nós íamos no passado, o pai falava pra gente assim, não, você não vai sair hoje. A gente chorava, né? Estragava toda a maquiagem, no outro dia levantava, né? Claro. Fazia o serviço de casa, enfim, tinha outra festa. Claro. Mas hoje não, se eu não for, esse imediatismo, e aí eu chego a consequências terríveis, né? Eu me mato, eu me mutilo, eu vou fazer alguma coisa contra você, porque eu não participei disso. Essa necessidade de pertencer e de estar em evidência é bastante preocupante também.
Muito bem. Aí tem uma pergunta aqui do Ronaldo, do Comitê de Defesa Popular, para o Tenente Carlos, né? Acho que é para o senhor e depois também para o Tiago. Bom dia, parabéns pelo tema, oportuno para o momento. O Brasil é um país de dimensões territoriais muito grande, de grande número de população carente. Percebo que em épocas de carnaval aumenta o número, né? Muito o número de mulheres grávidas, principalmente adolescentes. Também o consumo de drogas e depois, por causa disso, a violência e também as doenças que aparecem. Pergunto, não era hora para termos, nesta época do ano, pilotões militares especializados no combate e inibição deste tipo de práticas? Exemplo da Copa, por exemplo, que aconteceu, né, do mundo. E isto foi feito, né? Foi feito para evitar esse tipo de coisas e que manchasse a imagem do Brasil. Porque no carnaval isso não é feito uma vez, que é um calendário fixo. Ronaldo, do Comitê de Defesa Popular.
O interessante é que ele passa o problema e ele mesmo dá uma ideia excelente. Uhum. Infelizmente, a segurança pública no país inteiro, ela sofre em todas as suas as áreas, em todas as suas instituições. A Polícia Federal tem as suas limitações, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil nos estados tem as suas limitações. É de se entender que nesses períodos de festa, o efetivo das polícias, o efetivo da segurança, ele é em muito utilizado além daquilo que é o normal. São escalas extras, suspensão de férias, e aí nesse período a gente consegue ter um efetivo em condições, isso em todos os locais do país, inclusive na Copa, né? Inclusive a Copa, ela trouxe alguns problemas para cidades que não faziam parte daquele roteiro. Por quê? Policiais do Mato Grosso do Sul, policiais de outros estados que não tinham Copa, remeteram e mandaram policiais para lá, para esses locais, para Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, para que pudesse efetivamente melhorar o policiamento lá. Mas piorou aqui, né? Tanto é que, e a gente não pode esquecer, Dourados é um exemplo disso, né? Que na Copa todo mundo vai para a rua, principalmente nos dias dos Jogos do Brasil e nas vitórias, né? Ou seja, o policiamento nosso aqui também teve que ser melhorado, mas com aquela dificuldade do efetivo que nós já tínhamos e aumentou em muito por causa desse apoio que nós tivemos que dar para outros estados. É importante salientar que os organismos de segurança, eles, nesses períodos, eles trabalham em conjunto, principalmente por causa dos seus chefes. Em períodos rotineiros, há uma situação em que não existe esse contato direto, mas nesses períodos, a Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, as guardas municipais, nesses locais, eles atuam em conjunto, o que possibilita tomar essas diversas atitudes. Dourados, diferentemente de outros estados e de outras cidades, a gente trabalha em conjunto o ano inteiro. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil, a Guarda Municipal, a gente tem um contato muito próximo. Inclusive, eu queria aqui salientar e deixar para a população, Dourados funciona um conselho de segurança institucional que, a, que possui nele todas as instituições de segurança da nossa região. E o Ministério Público, Ministério Público, Receita Federal, Núcleo de Perícias, Polícia Civil, Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, né, e bombeiros. Então aqui a gente trabalha já em conjunto. E se houverem ideias e possibilidades de implantar esse tipo de policiamento nessas épocas, a gente vai, é claro, agradecer ao idealizador e utilizar. Tem uma situação que a gente fala que é o pai do filho bonito, né? Todo mundo quer ser pai do filho bonito, né? A gente não tem os organismos de segurança, nós vivemos uma guerra contra a criminalidade. Todos os dias.
Literalmente.
Todos os dias. Não é só PM, nenhum é mais bonito ou melhor que o outro. PM não é melhor que Polícia Federal, ou Polícia Civil, ou Guarda Municipal. O que acontece é o profissional. Em Dourados nós temos excelentes profissionais em todas as áreas. A Guarda Municipal tem feito um excelente trabalho. A Polícia Rodoviária tem feito prisões maravilhosas, e eu quero até retornar ao assunto. Nós temos verificado um aumento muito grande nas prisões de famílias do tráfico. O indivíduo, ele utiliza a esposa e os filhos para traficar. Ele acha que porque está com a esposa e o filho, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Rodoviária Estadual não vão revistar o seu veículo. E tem aumentado em muito o número de prisões desse tipo, né? A Polícia Federal, na nossa região, tem feito um trabalho de suma importância. E ela é uma polícia que nos últimos anos tem tido um investimento muito pequeno. Vai ter feito um trabalho e várias quadrilhas têm caído. A Polícia Civil e a Polícia, o DEFRON, têm atuado e dizimado várias quadrilhas na nossa cidade e na nossa região. Quadrilhas de assaltantes, pessoas perigosas que vêm até de outros estados para atuar aqui. E a Polícia Militar tem dado o apoio necessário à população. O governador do estado assumiu agora e ele tem dado as garantias de que vai investir maciçamente em segurança pública, tem conversado com a gente, tem estado mais próximo desse tema, segurança pública. E a gente acredita que, apesar desse 2015 ser um pouco difícil nesse início, mas a partir do momento em que conseguimos encaixar aí as nossas reais necessidades com aquilo que ele pretende investir, eu acredito que deva melhorar em muito a segurança pública nos próximos anos aí. A Polícia Militar está à disposição dessas ideias. Eu quero parabenizar esse cidadão preocupado com a segurança, o cidadão que se preocupa, porque segurança não é só com polícia. Segurança é com o cidadão, segurança é com as pessoas de bem, como aqui foi dito anteriormente, para que os maus proliferem, para que os maus se dê bem, né? É preciso que os bons se calem.
Muito bem, um abraço aqui para a Mirella Silva Melo, né? Que bom dia, estamos curtindo o programa. Um abraço para você, para o Ademir, para as crianças também. Um dado interessante aqui, a rodoviária de Dourados aqui, né, o nosso exatamente terminal rodoviário, constatou a diminuição do número de passageiros, né, agora nesses dias do carnaval. Será que é porque, isso é uma pergunta que, né, o pessoal está percebendo que tem crise já, ou o pessoal que não está em crise está viajando muito de avião? Porque nós temos também aeroporto aqui, né, e as pessoas também se deslocam para Campo Grande, né? Alguma coisa está acontecendo. Agora também pode ser que geralmente aqui as pessoas viajam dentro do estado, como tem mais de 25 municípios que não vão fazer carnaval, pode ser também que esse dado tenha influenciado, né? O fato é que foi constatado que no terminal rodoviário de Dourados houve uma diminuição significativa do número de passageiros. Agora, Tiago, a polícia diz assim, beba consciente, né? O que é beber consciente, né? E dá para beber consciente se a gente não pode nem ter nem 0,10%, né? Eu estava dizendo para o pessoal ontem, como eu falei, eu estava indo para Campo Grande, a sorte é que eu fui de manhã, não tinha celebrado missa ainda. Depois de noite, depois da missa, eu teria ficado preso, né? Ou pelo menos teria que estar dando uma boa justificativa, né? Aí eu teria bebido consciente, que era o sangue de Jesus. Eu queria ver como é que eu ia explicar isso.
Não, a questão da bebida consciente nas propagandas aí do governo federal diz no quesito da pessoa, quando for beber...
Parece aquela, uma contradição,
exatamente,
né?
Exatamente, mas quando a pessoa for beber, aquela máxima, né? Se for beber, não dirige, se for dirigir, não beba. É aquilo. Ah. A pessoa tem a liberdade de fazer o que ela quiser com a vida dela. Mas ela também, no que tange a isso, ela também tem que respeitar os outros. Ou seja, a pessoa vai dirigir, tem leis, né? A pessoa tem que ter limites. Então, existem leis, como essa de embriaguez ao volante, que não deixa ela beber e dirigir. Ou seja, ela quer beber, quer ficar trêbada, que se quiser, que beba, mas não dirija. Então, a pessoa, muitas vezes a pessoa vê essa legislação e fala assim, ah, não pode dirigir. Não, você pode beber, só não pode dirigir. A pessoa confunde. Então, a questão do motorista da vez é muito importante. A pessoa vai, um grupo de amigos, 5 amigos, vão, um tem que ficar sem beber, não tem jeito. Então a pessoa quer, ela acha justamente essa liberdade que foi dita aqui, como eu já vi em festa, ah, mas todo mundo tá bebendo, a pessoa acha que então todo mundo faz. Eu acredito numa frase muito, muito séria pra minha vida, inclusive, o próprio Jesus Cristo disse, né, o que é certo em qualquer lugar, não é porque todo mundo tá fazendo, eu vou fazer porque todo mundo tá fazendo.
Exato.
Então as pessoas têm que ver que existem leis para serem cumpridas e muitas vidas se perdem por causa desse desrespeito. Geralmente, uma coisa que acontece, geralmente a pessoa que está embriagada, em alguns acidentes a gente tem visto, as pessoas que estão embriagadas, elas não têm algum tipo de, elas têm algum tipo de lesão, mas não são lesões graves. E geralmente as outras pessoas que são envolvidas, uma família, por exemplo, sempre é assim, quase sempre é assim. O bêbado bate num veículo, o outro veículo está cheio de família, a família morre, o bêbado fica vivo. Então, a pessoa fica revoltada e a gente vê esse tipo de coisa. Então, pode beber? Pode. Eu não bebo também, eu não giro bebida alcoólica. Mas só não pode dirigir. Então, por isso que usa essa frase um pouco incoerente até, mas é só não pode dirigir embriagado.
Exato. O melhor mesmo é não beber, né?
Eu aconselho também não beber, mas cada um pode. A gente fala, o pessoal para, mas não posso beber. Pode. Né? Você quer beber, tá com sua esposa? Se sua esposa dirige, você pode ir caindo bêbado do lado. Não tem problema nenhum.
Vai atrapalhar.
Só não pode dirigir, exatamente. Você só não pode dirigir embriagado. Esse que não pode.
Tá bom. Luiz, faça um convite. Nós estamos finalizando o nosso programa, né? Já estamos aqui bem pertinho do final. Faça um convite para o Carnaval com Cristo e depois a Rose possa tecer alguma consideração, né, Rose, aí, de cunho psicológico, para que as pessoas tenham juízo neste final de semana, né, e depois começo do próximo.
Isso, pois é, agradecer e também dizer que o bom mesmo é a gente não precisar disso para viver, né, da bebida, etc e tal, porque em qualquer circunstância ela sempre vai atrapalhar mais do que beneficiar. E Carnaval com Cristo é essa proposta para todo mundo, para a família, para o pai, para a mãe, para o jovem, para a criança, para o adolescente, onde nós podemos nos alegrar de uma forma diferente e com motivos diferentes. Então, o Carnaval começa hoje às 15 horas, lá na Casa de Retiro, ali na Mato Grosso, 1460. Amanhã o dia todo, segunda-feira no fim da tarde, à noite, e na terça-feira o dia todo. Missa todos os dias, sempre às 17 horas. Você é convidado, leva a sua família, já que não tem outras tantas atrações em Dourados, e ainda se tivesse, o Carnaval com Cristo é sempre uma opção e uma possibilidade de você se alegrar sem colocar em risco a sua saúde, a saúde dos outros, sem colocar em risco a sua integridade, a integridade dos outros, e sobretudo sem colocar em risco os valores e a moral que a gente precisa ter, que os pais precisam ter. Então, começando hoje, você é convidado especial e que nós possamos contribuir de uma forma que parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Nós estamos contribuindo da melhor forma possível com o trabalho das polícias, etc., tentando evitar que aconteçam coisas, tragédias e abusos. E nós fazemos isso a partir do anúncio da palavra de Deus. É isso que nós queremos.
Muito bem. Rose, sua palavra final, né?
Então, gostaria de agradecer.
Final por hoje.
Por hoje. Estar aqui, né, falando sobre essa temática. Eu acho que se divertir é algo que todo ser humano, é um direito, inclusive, né? É um direito à alegria e respeitar, principalmente, as pessoas que não gostam, né? Às vezes nós temos uma cidade muito carnavalesca no estado, que é Corumbá, né? Aquela região ali, Corumbá, Miranda, enfim, Fátima, né? E existem pessoas ali que também não gostam, né? E é importante, quando o tenente colocou assim, a questão do respeito, né? Ao outro cidadão que não gosta do barulho, porque é festa, eu estou no meu momento, todo mundo tem que entrar na festa. Eu acho que é importante respeitar a vida. Ninguém aqui no programa está contra esse momento, né?
Exato.
É um direito seu, você gosta de se divertir, mas você, às vezes, o que menos se faz numa festa como essa é se divertir. Né? Então, por quê? Porque ele provoca brigas, né? Os ciúmes, as paixões ficam, né? Tudo fica muito aflorado. Então, é entender que você não deixa de ser cidadão, você não deixa de ser pai, não deixa de ser filho, não deixa de ser mãe, e respeitar os limites do outro, né? Respeitar o seu limite também. Hoje em dia, não precisa a gente ser já idoso, viu, padre? Pra gente não tá aguentando mais, não. Às vezes, a primeira noite, a gente já tá cansado por conta das atividades. Tem gente que trabalha na segunda-feira, né? Então, assim, respeite o seu limite também de saúde, saúde mental. Percebeu que alguma coisa vai dar errado? Evite, vai embora, não provoque isso. Mas se você tá com bebida, outra substância, é bastante complicado você manter essa consciência e dimensionar que aquilo não vai dar certo. Então, eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair também da briga. Então, minha orientação seria mais nesse sentido, né? De que as pessoas não deixassem de perceber que elas não deixam de ser cidadãos em momento nenhum, em situação nenhuma. Agora, é importante lembrar, as perversidades, os problemas psiquiátricos, né, os distúrbios caminham entre nós. Então, essas pessoas, elas não vão ter a mesma consciência que você, que tem o mínimo de normalidade, vai ter. Então, todo cuidado é pouco, né? Então, o pedófilo está ali, está mexendo, está brincando. Então, falando, poxa, por que ele não teve consciência? Porque ele tem um distúrbio. Então, vai ser complicado. Todo cuidado é pouco.
Muito bem, nós vamos concluindo o nosso programa. Você falou dessa questão dessa consciência cidadã também. A gente deve lembrar que nessas cidades onde tem carnaval, então o mau cheiro depois do carnaval ou durante o carnaval, né? As pessoas urinam no meio da rua, né? As praias têm problema de fezes, né? O lixo, as pessoas não têm consciência, e tudo isso faz parte da falta de cidadania, né? Então é importante também a gente lembrar esses aspectos. Falamos de violência e tantas outras coisas, mas existem outros aspectos pormenorizados que são tão graves quanto os que geram problemas, né? Imagina uma cidade como São Paulo, que vai ter lixo à torta e à direita no Rio de Janeiro, daqui a pouco vai tudo para o Tietê, né? Aí entope os bueiros, aí tem problema. Tudo isso faz parte também dessa consciência cidadã, e como o volume de consumo de materiais nesse período é muito grande, então também o lixo se torna muito grande para uma população que não tem tanta consciência. Nós agradecemos a participação de vocês, né, ao Tiago, da Polícia Rodoviária Federal, né, ao Tenente Coronel Carlos, do comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar de Dourados, a Rosimeire, nossa amiga, psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da Unigran, Luiz Torres, né, da Rádio Boa Nova, né, e da Renovação Carismática para o São João Batista. Um grande abraço a todos. Sábado que vem, se estivermos todos vivos, né, Ronaldo? Né, Reinaldo? A gente volta, né? Se Deus nos permitir. Até lá. Bom carnaval a todos.
Acerte a frequência 95 FM. A sintonia certa para um coração exigente.